Vamos conversar hoje com Carla de Fátima Cordeiro sobre o livro Pelos Olhos do Menino de Engenho, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Tudo bem, Carla?
Tudo bem, Oscar?
Carla, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte um pouquinho como é que surge esse projeto, como que ele se insere na sua vida acadêmica, como ele aparece.
Ele começou, na verdade, no meu segundo ano de faculdade, né, na Unesp, em Marília. Então, a gente tem um grupo de estudos lá, chamado Baleia na Rede, que ele estuda cinema e literatura. E a partir dos estudos que nós realizamos nesse grupo, surgiu a ideia do estudo do livro do José Lins do Rego. Assim, quando eu entrei no mestrado, eu resolvi ampliar o tema para todos os livros do ciclo da cana-de-açúcar desse autor.
E esse período e esse autor te chamaram a atenção, por que fatores que eles acabaram sendo escolhidos?
Porque o José Lins do Rego, ele é notoriamente conhecido como um, digamos, discípulo, né, do Gilberto Freire, que foi um dos grandes pensadores da democracia racial. E como tanto o José Lins do Rego como o Gilberto Freire, eles pensaram nas suas principais obras o mesmo período, que é o período do auge canavieiro, né, da indústria da cana-de-açúcar, e partindo daí eu escolhi essas obras justamente para observar como esse autor, né, que tem tanta afinidade intelectual com o Gilberto Freire, pensa o negro nesse período, né?
Quer dizer, para quem não leu ainda teu livro, Carla, qual que é um pouquinho o percurso que você faz? Quer dizer, como que é o teu pensamento ao longo dessa obra?
Assim, eu peguei quatro livros, né, do José Lins do Rego, e a partir daí eu faço a análise de cada livro, e em cada livro eu observo os personagens negros, no caso, como que eles estão inseridos, em que contexto, como eles são narrados, como que eles são observados, a partir de como o autor mostra esses personagens durante a narrativa, né? Eu me centro muito na análise dos próprios romances do José Lins do Rego mesmo.
Desses personagens que você escolheu, tem algum que te chama mais atenção?
Ah, sempre tem, né? Tem aquele que chama mais atenção e aqueles que você acaba criando também uma afinidade, né? Porque também uma coisa que me incomodava muito durante as análises das obras do José Lins do Rego, que ele tem uma fortuna crítica grande, é que o personagem negro, ele sempre passava, digamos, em brancas nuvens, né? Ele não era citado, sendo que alguns têm um certo destaque na narrativa. Por exemplo, tem um personagem que o nome dele é Marreira, ele é um dos responsáveis pela decadência da família do José Paulino, uma grande família açucareira. Ele me chama bastante atenção porque ele está em dois livros, né, no caso, e ele tem uma importância muito determinante na narrativa, e muitas vezes a crítica deixa passar essas coisas, digamos.
Desses quatro livros, no sentido de analisar o personagem negro, qual que ele é mais rico, ou você considera mais rico na tua percepção?
Na minha percepção, é o livro Banguê, que ele não é muito conhecido do grande público, né? Não é um dos mais lidos, mas o Banguê, talvez porque comece uma fase de decadência mesmo da cana, né? Do ciclo canavieiro, o autor, a narrativa dele apresenta mais elementos para a gente tirar nesse caso.
E esses quatro livros, que você acabou escolhendo esses quatro, o que te motivaram a escolher esses quatro e não outros?
Sim, é porque, na verdade, são seis livros, né, do ciclo. Eu escolhi quatro, que, no caso, seria O Menino de Engenho, Banguê, Usina, Menino de Engenho, Banguê, Usina e Fogo Morto, porque, no caso, os outros dois romances, que, no caso, seria Doidinho e Moleque Ricardo, eles têm o tema do... têm o tema Cavalheiro, enfim, mas esses quatro, eles passam no... justamente no ambiente rural, dentro da fazenda, ou dentro da usina. Nos outros dois, no caso, eles passam na cidade. Então, o campo, ele é só uma lembrança na memória do personagem.
Agora, as principais conclusões a que você chega ao longo da tua pesquisa, quais são, Carla?
Observa-se muito a afinidade do pensamento do Gilberto Freire com o José Lins do Rego, né? Aquele pensamento de uma elite decadente que sofreu, afinal, os dois têm a mesma origem, de uma elite que se criou em torno da cultura da cana-de-açúcar e sempre um eterno lamento por essa cultura ter acabado. Inclusive, a narrativa do Vírus da Cana-de-Açúcar coloca esse lamento tanto do ponto de vista do patriarca, dono, né, daquela grande propriedade, também dos seus dependentes, dos escravos principalmente. Então, para ele, todos lamentam. O fim da cultura da cana-de-açúcar foi ruim, sim, para o dono do engenho, depois da usina, mas principalmente para os dependentes, para os negros, que para eles ficaram, digamos assim, desamparados, né, sem ter pai, sem ter quem defendê-los num contexto pós-escravista.
E atualmente a tua linha de pesquisa, você prossegue com esse tema, com esse autor, ou você está procurando outros caminhos?
Na verdade, agora eu estou no doutorado na Unicamp e a minha proposta de estudos, tudo bem que eu acabei de iniciar, é ampliar essa discussão para outros autores. Eu pretendo ampliar essa discussão para o Monteiro Lobato e para o Jorge Amado, outros dois autores regionalistas, como José Lins do Rego.
Agora, para o leitor, quer dizer, contemporâneo, como que você avalia um pouco o interesse ou o legado do próprio José Lins do Rego? Como que você vê hoje um leitor jovem, inclusive? O que que ele encontra no José Lins do Rego dentro dessa ótica da tua pesquisa?
O José Lins do Rego, ele é mais divulgado no Nordeste, né? Atualmente, o jovem presta vestibular. Quando eu vou apresentar em trabalhos, os jovens do Nordeste, eles conhecem mais do que os jovens da região Sudeste, da região Sul, mas na verdade são narrativas muito interessantes para compreender em período da história do Brasil, e também são narrativas do ponto de vista especialmente do o Fogo Morto, especialmente no sentido da qualidade, são muito interessantes, né? Para aprender estrutura narrativa, enfim, tem muita qualidade nesse sentido.
Particularmente, quer dizer, o que te atrai mais em José Lins do Rego? Essas questões que nós estamos falando, é o próprio estilo dele, são as narrativas em si mesmas?
Acredito que o que mais atrai no José Lins do Rego é o caráter memorialista da sua obra. O fato dele sempre se remeter à memória de um período que passou, que terminou e que o narrador sente muito pelo final desse período, né? Tanto que o José Lins do Rego, ele é conhecido como sua obra é conhecida como uma grande obra memorialista, né? O testemunho de uma época que já passou.
E especificamente em relação ao negro, quer dizer, a visão que José Lins do Rego tem, como é que se avalia agora?
Eu avalio que ele tem uma visão baseada na origem social, no contexto social em que ele conviveu ali na década de 30, como neto de um senhor de engenho. Ele lamenta muito o fim de uma estrutura econômica, e o negro dentro dessa estrutura econômica foi uma grande pena para o negro também, o fim da estrutura econômica, porque na verdade esse personagem, eles acabam desamparados, tristes, bêbado pelo canto, sem nenhuma perspectiva. O único que é uma exceção nessa obra é justamente o personagem que eu disse que eu achava que ele se destacava muito, que é o Marreira. Porque o Marreira, ele é o único personagem negro que, digamos, se dá bem, ele fica rico, ele vira delegado dentro dessa estrutura, mas ele é considerado também um grande vilão, né? O grande responsável pela aquela decadência. Sem ser eles, todos eles sofrem muito com, digamos, o fim de uma estrutura patriarcal. Isso basicamente é a leitura do José Lins do Rego. Não foi, o negro, na verdade, para ele não teve uma emancipação ao ser liberto em 1888. Para o negro, acabou sendo uma nova escravidão. Ele virou escravo da usina, ele virou escravo do trabalho assalariado. Aí, a partir desse momento, sim, ele passou a ser explorado. Quando ele vivia na usina, quando ele vivia, digamos, ou seja, no engenho, aí sim ele tinha uma relação de vida boa, ele tinha tempo para diversão, ele tinha uma relação, digamos, igual com o seu patrão, coisas que não existem mais dentro de quando vira usina, né?
Nesse sentido, o diálogo com Gilberto Freire se dá de que maneira?
Se dá justamente dessa maneira, que o Gilberto Freire, em várias obras dele, especialmente em Casa Grande Senzala, ele cita que o desamparo do negro com o fim do patriarcalismo em 1888, porque antes de 1888, o engenho dava o de comer, dava o de beber, amparava os negros escravizados, amparava eles na velhice, ajudava eles a cuidar dos filhos. Enfim, justamente esse é o principal ponto de contato entre o Gilberto Freire e o José Lins do Rego.
Quem quiser continuar essa conversa com você, Carla, você pode deixar algum e-mail seu, um institucional, um pessoal, fique à vontade.
Sim, meu e-mail é cor_carla@yahoo.com.br.
E para terminar, queria te perguntar como que você vê o fato desse livro, que ele vai ficar disponível gratuitamente na internet, né, para fazer o download, e também pode ser impresso on demand, né, se for de interesse. É uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento feito na universidade. Qual que é a tua visão dessa questão?
Na verdade, é muito interessante essa proposta, né? Porque fica um conhecimento antigamente, principalmente as dissertações, né? Elas ficavam lá trancadas dentro da universidade, na biblioteca. Se você quisesse, muitas vezes você tinha que ir só aí, você tem que ir na biblioteca do instituto onde a pessoa defendeu, e agora tem essa nova abertura, né? Ter acesso a novos trabalhos interessantes a respeito sobre diversos temas, que ajuda também muito nas nossas pesquisas. Inclusive, eu sempre estou olhando o site, lendo textos, livros novos, de temas muito interessantes, né?
Ah, que bom. Então, conversamos hoje aqui com a Carla de Fátima Cordeiro, ela que é autora de Pelos Olhos do Menino do Engenho, que é esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, com a parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e editora da Unesp. Carla, obrigado pela conversa, parabéns por esse trabalho e sucesso nos próximos, tá bom?
Muito obrigada, Oscar.
Abraço.